Olá, investidores! Muito bom dia! Sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorenzi e vou terminar a semana com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande analista de ações aqui, Bruno Lima.
Bom dia!
Tudo bem?
Beleza?
Boa! Vamos lá, turma, começar tradicionalmente do mercado internacional, que é realmente quem tem, né, movimentado bastante, né, o mercado e sendo, né, o grande destaque. A semana, né, foi muito marcada aí, principalmente pelo CPI acima do esperado na quarta-feira, né, a inflação consumidor nos Estados Unidos, que veio logo após um payroll na última sexta-feira também, bem acima do que o mercado projetava, né, isso trouxe um grande movimento ali de apreciação da taxa de juros nos Estados Unidos. O mercado parou de precificar corte de juros por lá nesse curto médio prazo, né? A taxa de 10 anos aí foi para 4,55 nos Estados Unidos, a gente teve um fortalecimento grande do dólar, né, também por lá. Então, na média, depois de uma semana grande, né, de grande agito, a gente percebe uma sexta-feira mais morna. Tá? O mercado abre lá fora hoje, né, praticamente lado. Né? A Europa até captura um pouco do bom humor dos Estados Unidos ontem, do final do dia. Né? Então, o Eurostox ali sobe 1%, Londres também sobe 1%, mas Estados Unidos, o S&P futuro 0-0. Né? O mercado talvez ainda digerindo uma semana muito agitada. A gente percebe o que chama atenção hoje, né, o dólar ganha mais um dia de força, né, o que eu acho impressionante esse movimento, né, o DXY está próximo das máximas, né, recentes, o que na média, né, acaba sendo ruim, né, para toda essa questão que a gente vem comentando aqui de fluxo, né, e perspectivas, para o nosso mercado aqui, a gente está vendo um dólar bem forte, lá fora. O 10 anos tem um leve fechamento de taxa aí, mas a 4,54 ainda é muita taxa, né, Bruno, que a gente vem
taxa
comentando
caramba,
aqui. A gente está vivendo um cenário difícil para precificar fluxo Brasil. A gente vê hoje um cenário de bolsa lá fora positivo, né, a turma muito otimista com o S&P, muito otimista com a atividade, e por um outro lado, muito prêmio também na renda fixa. Então você tem muito prêmio na renda fixa americana, que na teoria é a renda fixa mais segura do mundo, vamos dizer assim, e você tem muita atratividade na bolsa mais líquida e mais diversificada do mundo também. Então tá difícil justificar fluxo para emergente. Né?
A gente volta e meia falou aqui que o nosso principal, principal concorrente, né, não eram outros mercados emergentes. Na verdade, há 10 anos, né?
É isso.
Esse é o principal concorrente do
Mas
fluxo.
Mas que a gente esteja nos holofotes dos emergentes,
exatamente.
Os emergentes não estão em foco nesse momento.
Por isso que o pessoal, volta e meia, tava lendo aqui o pessoal falando, né, enfim, esses dias. Poxa, 10 anos abriu, né, e agora, como é que vai ser? Bom, tem esse ponto, sem dúvida alguma, é um grande concorrente de fluxo. O que a gente advoga do lado de cada história é que, assim como foi no final do ano passado, a gente não sabe exatamente quando a narrativa muda. A narrativa mudou muito rápido. Se a gente pegar os últimos 6 meses, a gente saiu da narrativa de queda março para agora está virando setembro. Só que, poxa, olhando o outro lado, né, o copo meio cheio aqui da história, se você tirar aquele papo, se você tirar Petro Vale Banco, a bolsa está a 100 mil, a gente está no mesmo múltiplo de 2009. Bom, 10 anos, o nosso AB aqui realmente está lá nos seus 5,90, as mais longas estão próximas ali a 6. Então você tem ali também a percepção da própria discussão do, né, um pouco do risco do fiscal. Mas assim, a nossa trajetória aqui de juros, né, o IPCA veio melhor, a difusão veio bem, então o número qualitativo vieram bem. De novo, tem a questão do fiscal, mas o que a gente continua discutindo é que, a despeito desse movimento de valorização do dólar, em consequência desse movimento dos juros americanos, o que historicamente ele sempre acaba enfraquecendo emergente e fortalecendo o mercado desenvolvido, tem muita coisa no preço quando a gente olha para cá, para os ativos locais. E a gente continua batendo essa tecla que qualquer pequena melhoria, né, principalmente no lado fiscal, ou qualquer sinalização de melhoria do lado fiscal, deveria realmente resultar. E do lado micro, depois a gente pode falar com mais, né, um pouco mais de detalhe, os números continuam vindo bem.
Boa. E nessa parte, pessoal, no mercado internacional, na parte micro, acho que vale a pena, né, comentar com vocês, hoje, né, kickoff aí, começo da temporada de balanço nos Estados Unidos, né, então lá a temporada é bem ágil, né, em relação a isso. Então hoje a gente já tem números do JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup, né, então 3 grandes bancos aqui dos Estados Unidos, né, já dando aí, talvez o que eu acabei de comentar, esse otimismo aí com o mercado americano de ações, está muito em cima de uma atividade muito resiliente lá, né, o que vem se provando é que mesmo com juros, né, altos nos Estados Unidos, a economia está performando super bem. Né? Então a gente vem comentando muito sobre o S&P está caro, o S&P está caro, que a gente fala, né, se a bolsa subiu 15%, né, e os lucros das empresas subiram 20%, não quer dizer que a bolsa está cara, né? A gente continua tendo potencial de apreciar os preços. Então acho que a temporada de balanço agora é bem importante, né, para a gente monitorar de perto aqui a saúde financeira das companhias, né, lá nos Estados Unidos. Os bancos acabam sendo um grande termômetro, né, dada a sua capitalidade, né, exposição praticamente em todos os setores ali via nessas operações, estão bem de olho, não só na parte de dados, como a gente ficou a semana toda, mas agora também começamos aí a olhar a parte de balanços, tá, turma? Um outro ponto que chama a atenção, saíram dados da China, né, mostrando aí uma queda de 7,5% nas exportações na comparação anual aqui no mês, né, de março, e as importações tiveram uma baixa de 1,9%. As projeções eram altas de 0,1% e 1%, respectivamente. Ou seja, a China com bastante volatilidade ainda nos seus dados. Mas nessa linha, pessoal, chama atenção também mais um dia de grande recuperação do minério de ferro. Tá? 2,5% de alta hoje o minério, US$111 a tonelada. O minério bateu 95, né, 4, 5 dias atrás, fez ali em 4 dias um movimento muito forte. Né? A Vale até capturou parte desse otimismo aí recentemente, mas não dá para negar que a volatilidade está muito alta, né, na parte do minério, né, Bruno?
É, exato. Eu acho que a gente falou aqui, eu não lembro exatamente em que momento, né? Acho que a gente comentou um pouco da nossa visão e, de novo, não tem uma estatística sobre esses $100, ele ser relativamente difícil de você ficar abaixo de 100, né?
O Geo comentou bem que é próximo do custo de
exploração
da mineração. Uma para de produzir, nesse preço eu não vendo, e aí reduz a oferta.
A $100 não parece ser economicamente interessante você ficar produzindo abaixo de 100. Então, esse 100 parece ser realmente ali um pouco de piso. O copo meio vazio é que quando você olha os dados de estoque, realmente eles estão aumentando bastante. Então, a despeito desse número, quando você abre, né, a exportação e importação na China, esse aumento de importação que está justamente afetando hoje, Rio Tinto está subindo seus 2 e pouco. Sim. Lá fora, enfim, as mineradoras também, você está vendo aumento de estoque. O que a gente viu que mudou, aparentemente, pouco na margem, isso foi bem na margem mesmo, que é um dado que a gente tem que acompanhar de perto, foi que a rentabilidade das siderúrgicas chinesas, ela começou a trabalhar no terreno positivo. E até então elas vinham realmente trabalhando ali com um terreno negativo, tentando fazer gerando aquele suporte para o PIB chinês via exportação de aço. Então acho que esse é o principal ponto que a gente tem que ficar monitorando para frente para entender se essa trajetória, ela realmente é sustentável, né?
Eu acho que esse é o principal ponto, né, que a gente realmente vinha, né, e não só impactava a Vale, né, estava impactando muito a Gerdau, a companhia, que toda essa questão dessa exportação de aço aí estava prejudicando bastante, né, essa dinâmica do setor. Pessoal, depois de uma semana muito agitada na parte de dados, acho que hoje a gente tem aí 11 da manhã para monitorar, né, dados nos Estados Unidos, sentimento consumidor aí de Michigan, né, que também traz as expectativas, né, de inflação, mas acho que hoje é um dia de agenda um pouco mais vaziada versus o que a gente teve ao longo da semana de super agito. Mas já para a semana que vem, deixem aí anotado, né, no caderninho, teremos aí vendas do varejo dos Estados Unidos e PIB da China na segunda-feira, então já começamos a semana aí super animado, produção industrial dos Estados Unidos na terça, e o CPI, esse mesmo dado que movimentou os Estados Unidos essa semana, só que é o CPI da zona do euro na quarta-feira, junto com o livro bege nos Estados Unidos. Então, o dia começa segunda, terça e quarta com uma grande bateria de dados lá fora, e o mercado deve continuar bem atento a isso. E aí, óbvio, temporada de balanço, como eu comentei, hoje 3 grandes bancos nos Estados Unidos. Semana que vem a gente começa a trazer mais nomes aqui para vocês aqui na parte micro, tá? Minério de ferro destaca com 2,5 de alta, petróleo também hoje sobe, né, 1% aí a $90 aqui, 91. Né, a gente até a nossa visão de petróleo que ele deve ficar nesses patamares aí de 90 abaixo, né, e acho que é até saudável que ele se mantenha nessa linha, acho que algo acima de 95 vai começar a prejudicar bastante o mercado em relação à perspectiva de inflação, reajuste de preços de gasolina, diesel, toda a parte de manufatura aqui, que o petróleo acaba sendo matéria-prima das grandes indústrias. Então, acho que a nossa visão é essa, mas é importante ficar de olho, esse petróleo não poderia, né, não deveria romper esses 95 aí, senão voltaria aquele temor ali, né, de alguns anos atrás, essa pressão energética. Né?
Assim, lendo alguns relatórios e algumas, e aí tem um pouco também de matéria lá fora, e aí também aí vai uma junção de teorias, de barra reflexões. Aparentemente, não seria também interesse da OPEP manter esse petróleo 100, acima de 100 durante muito tempo, que você começa de fato a destruir demanda. Né? Lembrando que o repasse na gasolina nos Estados Unidos, ele acontece de forma muito rápida e é um dos principais detratores, né, que impulsiona de forma, que impacta de forma negativa o consumo lá fora. Então, também não parece o interesse da OPEP esse aspecto. O mercado ele tem esse racional, caso esse petróleo ele comece realmente a continuar desempenhando, continuar indo para lá acima dos seus 90 altos, 100, em tese, a OPEP deveria agir voltando a colocar, aumentando a oferta ali no curtíssimo prazo para tentar de alguma forma segurar esse ponto. A questão é que se você olhar num prazo mais longo de tempo, hoje os Estados Unidos ele representa 13% da oferta global e a Arábia Saudita, por exemplo, que é um grande representante da OPEP, já está em 9%. Então, os Estados Unidos hoje ele está ficando cada vez mais representativo na produção US do que era no passado. E aí, realmente, o que o mercado do copo meio vazio dessa história é que o mercado discute se a OPEP teria realmente esse poder de fogo. Sim. Caso a gente continue vendo esse prêmio, essa questão geopolítica piorando, ou mesmo a demanda, dado que ainda está relativamente resiliente, continuar assim por mais algum tempo.
Boa. E, pessoal, nessa parte, né, a gente também pretende na parte internacional, o Bitcoin hoje está estável aí, mas é $71 mil, né, bem resiliente aqui, mesmo com essa grande abertura da taxa de juros lá fora, com essa, né, na média, consolidação aqui dos investimentos, né, como eu comentei, na renda fixa americana e nas ações, a gente está, né, vendo aí o Bitcoin também recebendo bastante fluxo, né, e vem bem consolidado nesse patamar aí de $71 mil. Né, a gente tem alguns eventos importantes aqui nas criptos nas próximas semanas, né, além disso, tem a perspectiva de aprovação aqui de novos ETFs, não só de Bitcoin, mas também de outras moedas, né, acho que o Ethereum é o primeiro na fila aqui dessa linha. Então, bem importante a gente ficar de olho nisso. Então, turma, resumo do mercado internacional. O mercado vem de uma semana muito agitada. Estados Unidos está abrindo o mercado de lado. Dólar ganhando força de novo. 10 anos dos Estados Unidos com leve fechamento de taxa. E o destaque para commodities, tanto o petróleo quanto o minério de ferro em alta. E semana que vem, já segunda, terça e quarta, grandes dados aqui na Europa e Estados Unidos também para a gente ficar de olho. Também na China, com PIB na segunda-feira, tá? Vamos para o Brasil, Bruno?
Bora.
Turma, aqui no Brasil, vamos lá. IBGE divulga 9 horas da manhã, daqui a 15 minutos, volume de serviços. Né? Acho que é um dado importante, como o Bruno comentou, a gente teve um dado de inflação, né, importante nessa semana. Setor de serviços é um setor que realmente preocupa muito nessa parte de inflação, que é uma inflação bem resiliente, que é difícil de se combater e que pós-pandemia tem se mostrado aí bastante, né, com bastante força. Então, por isso que é importante a gente ficar de olho nesse dado. Projeção do BTG aqui, uma alta de 0,5% na comparação mensal e 5,4% na comparação anual. Então, ficar de olho 9 horas aqui. Se a gente tiver um dado de serviço abaixo, né, um volume de serviço abaixo dessa projeção, vai ser positivo, né, vai mostrar que realmente a economia está dando sinais, né, de desaceleração, o que prescreve aí esse ciclo de corte de juros no Brasil. Um número muito acima ainda vai trazer essa cautela se o Banco Central deve, né, mesmo reduzir esse ritmo de corte, dado que a inflação e a atividade ainda mostra alguns sinais de resiliência. Na próxima semana, igual nos Estados Unidos, falando para vocês aqui nos insights, temos a IBCBR, que é a proxy PIB aqui no Brasil, né, na segunda-feira, e o Boletim Focus agora, que sai tradicionalmente, né, nas terças. Ontem, turma, até para conectar o que eu comentei com vocês, né, óbvio, a gente teve, né, um dia de dólar forte, então 5,10 praticamente o câmbio aqui, vou ver se foi mais um dia de queda, 128 mil pontos, né, os juros seguem sendo o grande detrator, vamos dizer assim, do apetite a risco, né? Essa abertura de curva de juros lá fora também traz esse apetite para cá, né, nisso. Juros futuros foram nas máximas ali ontem, no momento que o 10 anos também estava, né, tocando, e hoje a curva precifica uma Selic de 10% no final do ano, né? Então isso significa o quê, né? Se fosse hoje, né, vamos materializar exatamente o que está na probabilidade ali da curva futura, o último ciclo de corte já seria, né, agora em junho. Né? Então, acho que isso ia ser ali terminal, ali terminaríamos o ano em 10%. Óbvio que a gente comentou, né, isso, o mercado e o Banco Central são data dependent, ou seja, até lá, né, os dados vão acontecendo, o mercado vai reprecificando e as opiniões vão se ajustando aí às novas projeções, né, matemáticas. Então, só para dizer hoje, se a gente fosse fechar um filme, vamos dizer assim, esse seria o cenário, o último corte seria em junho, e a Selic aí, terminal do ano, seria de 10%. Bruno, a parte corporativa aqui, temporada de balanço ainda cedo para falar, né? A gente fica ali aqueles 15, 20 dias ali de delay, vamos dizer assim, em relação aos Estados Unidos, mas o primeiro tri já foi, né? E acho que já tem até algumas prévias saindo, né? Saindo agora, tem, por exemplo, direcional, saiu dados da Gol também ontem, se eu não me engano. Tem algum insight aí já que vocês estão achando temporada de balanço dessa que vem?
Cara, assim, o que a gente tem visto, pegando o que saiu até o momento, assim, que a gente consegue inferir, né? Pega a construção civil que você levantou agora. É, não somente a parte do segmento mais de baixa renda, mas mesmo as empresas de classe média alta, enfim, que estão expostas, né, a esses setores, pegar Cirela, por exemplo, pegar Melnick, também performaram muito bem na prévia operacional do primeiro tri. Se você pegar a direcional, foi muito bom. Foi, assim, realmente impressionante as prévias operacionais. Plano e plano foi muito sólido também. Cury veio muito bem. E aí eu acho que vai na linha do que a gente está falando aqui agora há pouco. A despeito de toda essa discussão macro, o micro, ele vai relativamente bem. E a gente viu isso no terceiro tri, viu isso no quarto tri.
É a bolsa de lado e os lucros vindo, né? Ou seja, a PL vai...
É, então assim, é difícil realmente, se o mercado ele olha para a narrativa do catalisador ser a discussão realmente da queda lá dos Estados Unidos. Por outro lado, você tem um mundo micro aqui, que se você olhar um pouco para trás, lá em 18, as empresas, o Ibovespa como um todo, as empresas que compõem o Ibovespa eram mais alavancadas, estão menos alavancadas. Que significa que R$1 a mais geração de caixa tem uma propensão maior a te pagar dividendo ou recomprar ação. Tudo bem, tem a decisão de investimento das empresas, mas hoje as empresas são mais pagadoras de dividendos, mais geradoras de caixa do que eram 4, 5 anos atrás. Então, se a dinâmica micro é boa, o múltiplo ele parece que já aceita, né, razoável desaforo. Todo mundo fica procurando o catalisador. A verdade é que a gente não sabe exatamente, a gente tem, vai mapeando, tateando o mercado, mas existe, de fato, empresa e valuation muito interessante no patamar atual, principalmente nesse mundo mais doméstico da Bolsa.
Sim.
Aí, mudando agora um pouco, se pegar consumo e varejo, né? A gente discutindo ontem, isso é uma prévia do primeiro tri. A gente deve enxergar também uma melhor dinâmica das empresas mais ligadas à média renda, à baixa renda. Então, o alta renda está desacelerando, mas essa parte, né, de média baixa está começando a melhorar. A dinâmica que a gente já viu acontecer no quarto tri. Então, assim, mais uma vez, consumo é um setor complexo, é difícil, né? Mas a gente consegue já enxergar tá vendo essa inflexão importante em empresas que estavam até agora pouco mais afetadas pelos juros mais altos.
Boa. E turma, nessa linha, tá saindo nos jornais aqui também que a Zamp, né, operadora do Burger King e da Popeyes, no Brasil vai operar também agora a rede Starbucks, né, aqui, conforme os jornais. A Light fechou acordo com instituições financeiras e debenturistas e a Aeris Energy vai fazer o grupamento de ações aqui na proporção de 20-1. Então, turma, acho que esse é o resumo da ópera. Aqui no Brasil hoje é mais esvaziado, lá fora também, na média, né, ver essa semana super agitada. Ficar de olho nessas questões fiscais aqui. Ontem teve muita volatilidade aqui no setor elétrico, né, com notícias aqui de algumas alterações aqui, né, iniciativas que, óbvio, ainda vão ser discutidas. Mas, então, realmente, a volatilidade está mais alta aqui no Brasil, num momento que o mercado internacional, como a gente comentou, está bem atrativo, né, para investimentos. E nessa linha aí, né, queria convidar todos a conhecer aí a nossa plataforma de contas internacionais aqui, tá, o QR Code aqui no YouTube. Abre a conta com a gente lá, tem seus investimentos, né, em dólar também. Então, essa diversificação que a gente fala aqui no mercado internacional, você consegue aproveitar, né, aqui também junto, né, com o BTG. Brunão, obrigado aí pela participação.
Valeu.
Sempre. Turma, uma boa sexta-feira de negócios. Aproveitem para escutar o Radar da Semana, nosso podcast está imperdível aí, junto com a Marcele, já está lá no Spotify. Aproveite lá, Radar da Semana, o BTG Pactual, procura o nosso grande podcast. Uma boa sexta-feira de negócios, um excelente final de semana. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.